siga a gente no Instagram, Twitter e Facebook, arroba canal Fapcom.
Rádio Fapcom,
o som da comunicação.
Panorama. Olá, ouvinte da Rádio Fapcom. Começa agora mais uma edição do Panorama, a sua revista eletrônica. Eu, Larissa Bueno, te acompanho com as novidades da semana de política, economia, comportamento, cultura e muito mais. Tem aqui comigo Jéssica Silva. Olá, Jéssica.
Olá, Larissa. Olá, ouvinte.
E no Panorama de hoje você confere. Governo divulga lista com 17 estatais que pretende privatizar.
Floresta Amazônica arde em chamas há pelo menos 20 dias.
Fumaça das queimadas chega em São Paulo e escurece o céu às 3 da tarde.
Rapaz sequestra ônibus no Rio de Janeiro.
E o herói Homem-Aranha pode sair do universo da Marvel.
Política.
Na quarta-feira, dia 21, o governo divulgou uma lista com 17 empresas estatais que vão ser privatizadas.
Ainda não há informações de quando as privatizações serão concluídas ou qual é a expectativa de faturamento do executivo.
As estatais que serão privatizadas são Correios, Eletrobras, Casa da Moeda, Telebrás, Serpro, Dataprev, EMGEA, ABGF, Lotex, Codesp, Ceagesp, Ceasa Minas, CBTU, Trensurb, Codesa, Porto de São Sebastião e Ceitec.
Na manhã do anúncio, o presidente Jair Bolsonaro já tinha informado que os Correios estariam na lista. Ele também reconheceu que o processo de venda será bastante longo, pois a privatização passa pelo Congresso Nacional, segundo decisão do Supremo Tribunal Federal.
O ministro da Economia, Paulo Guedes, sugeriu também a privatização da Petrobras. O governo indica que vai começar a estudar a possibilidade.
Na tarde da segunda-feira, dia 19, por meio de nota, a Receita Federal anunciou a saída de João Paulo Ramos Fachada Martins da Silva do cargo de subsecretário-geral do órgão.
A demissão ocorre em meio a uma insatisfação de auditores devido a uma suposta interferência política do presidente Jair Bolsonaro dentro do órgão.
Nos últimos dias, o presidente indicou que faria mudanças em postos estratégicos tanto na Receita quanto na Polícia Federal.
Quem assume o lugar é o auditor fiscal José de Assis Ferraz Neto. De acordo com a Receita Federal, ele atua na área de fiscalização da Delegacia da Receita Federal em Recife.
Além disso, os sistemas da Receita Federal, responsáveis por serviços como emissão de CPF e restituição do imposto de renda, podem parar a partir da semana que vem por causa de cortes no orçamento.
O envio de cartas de cobrança aos devedores e operações de comércio exterior também vão ter que ser suspensos.
Na quarta-feira, dia 21, o Senado Federal aprovou a medida provisória da liberdade econômica, mas retirou o trecho que permitia trabalho aos domingos e feriados.
Como não houve mudanças nem acréscimos, apenas retirada, o texto não precisa voltar para a Câmara dos Deputados. Agora ele vai à sanção presidencial.
Os senadores consideraram o trecho sobre trabalho aos domingos como matéria estranha. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do DEM do Amapá, disse que o tema será discutido mais à frente como projeto de lei.
Também na quarta-feira, dia 21, a Câmara dos Deputados aprovou um projeto que permite o posse de arma em toda extensão da propriedade rural.
De acordo com o Estatuto do Desarmamento, quem tem posse de arma pode manter o objeto no interior de sua residência ou domicílio. E no caso da propriedade rural, a posse só seria permitida na sede da fazenda.
Com isso, o texto estabelece a chamada posse rural estendida, que significa que a posse vale para toda propriedade rural. Como o projeto já passou pelo Senado, ele vai agora para a sanção presidencial.
Brasil.
Focos de incêndio de grandes proporções se alastraram pelas regiões norte e centro-oeste do país por mais de 20 dias. Os estados afetados são Rondônia, Amazonas, Pará, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Acre, principalmente na Floresta Amazônica e no Pantanal.
O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, divulgou recentemente que os números de queimadas aumentaram em 82% entre janeiro e agosto de 2019, em comparação com o mesmo período em 2018. Na quinta-feira, dia 21, a fumaça pôde ser vista do espaço pelo satélite AQUA, que pertence à Agência Espacial Norte-Americana, a NASA.
A floresta amazônica é a mais afetada, contendo mais de 50% dos pontos de queimadas. No dia 10 de agosto, fazendeiros e grileiros no Pará realizaram um ato chamado de Dia do Fogo, onde incendiaram propositalmente uma área e pioraram a situação em 300%, segundo o INPE. Segundo eles, a atitude foi tomada porque queriam mostrar trabalho para o presidente Jair Bolsonaro.
A situação foi tão grave que na segunda-feira, dia 19, por volta das 3 da tarde, o céu da cidade de São Paulo ficou encoberto por nuvens pretas e fumaça, fazendo o dia literalmente virar noite.
O fenômeno foi causado porque a cidade ficou presa dentro de uma nuvem, que se formou por causa de 3 massas de ar com temperaturas diferentes. O tempo fechado e os ventos vindos do norte trouxeram a fumaça dos incêndios para a capital paulista.
Em entrevista na quarta-feira, dia 21, o presidente Jair Bolsonaro disse, sem apresentar nenhuma prova, que as queimadas seriam ações de ONGs. A justificativa é de que, como sua gestão retirou o dinheiro que seria repassado para esses órgãos, eles estariam agora tentando chamar a atenção do governo.
O presidente afirmou que tentará adotar medidas para contornar a situação, junto com os ministérios da Defesa e do Meio Ambiente, e que sua gestão não será insensível sobre o assunto. Até a gravação dessa edição do Panorama, os incêndios ainda não foram controlados.
Ainda sobre os incêndios na Amazônia, o presidente Jair Bolsonaro disse, sem citar nomes, que os governadores da região norte não fazem nada para ajudar a combater o problema e que alguns deles se aproveitam da situação para colocar a culpa no governo federal.
O governador do Amapá, Valdez Góes, do PDT, junto com outros governadores da região, escreveu uma nota anunciando que pretendem negociar diretamente com a Noruega e a Alemanha sobre os recursos que seriam destinados ao Fundo Amazônia, mas que foram cancelados por conta dos desentendimentos entre os países europeus e a gestão brasileira.
No dia 15, quinta-feira, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, anunciou a suspensão de mais de 80 mil bolsas a partir do mês de setembro. O motivo se dá pela falta de recursos financeiros. A agência precisaria de mais de 300 milhões de reais para manter as vagas.
O CNPq é responsável por conceder bolsas para estudantes da área da pesquisa científica e tecnológica em universidades, institutos de pesquisa e centros tecnológicos no Brasil e no exterior.
Em resposta, os estudantes pretendem entregar uma carta aos parlamentares para que eles suspendam o corte das bolsas. Em nota, o órgão disse estar correndo atrás para mudar essa situação.
Na manhã de terça-feira, dia 20, no Rio de Janeiro, um jovem de 20 anos chamado William Augusto da Silva sequestrou o motorista e os passageiros de um ônibus que ia de São Gonçalo ao centro da capital fluminense.
O jovem, que não tinha antecedentes criminais, portava uma arma de brinquedo, aparelho de choque, um facão, gasolina e um isqueiro, além de outros materiais que ele utilizou para prender as mãos dos reféns. A polícia afirma que ele estava passando por um surto psicótico no momento do crime.
Por volta das 6 da manhã, o criminoso obrigou o motorista a atravessar o veículo na pista central da ponte Rio-Niterói, causando um enorme congestionamento. De acordo com um dos reféns, ele parecia calmo e disse que queria entrar para a história.
Apenas 3 horas depois, às 9 da manhã, a polícia conseguiu agir e neutralizar William, que morreu após ser baleado por um sniper da polícia militar. Ao todo, foram mantidos 39 reféns e todos foram salvos com vida.
Após o fim da operação, o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, apareceu no local, dando parabéns aos policiais e foi criticado por aparentemente ter comemorado a morte do criminoso. Porém, ele se explicou, dizendo que a comemoração foi pela vida dos que estavam em perigo.
Cultura.
Na quarta-feira, dia 21, o governo suspendeu o edital que havia selecionado séries sobre diversidade de gênero e sexualidade, que iam ser transmitidas nas TVs públicas.
Na semana passada, o presidente Jair Bolsonaro disse que não financiaria produções com temas LGBT pela Ancine. As produções criticadas são A Fronte, Transversais, Religar e Queer e O Sexo Reverso.
A portaria assinada pelo ministro da Cidadania, Osmar Terra, suspende o edital por 180 dias e tem possibilidade de prorrogação por mais 180.
O ministro também negou que o governo tenha aplicado censura e disse ainda que a atual gestão tem o direito de opinar sobre os temas que são mais importantes dos editais do setor audiovisual.
E no mesmo dia, o secretário especial de Cultura do Ministério da Cidadania, Henrique Pires, informou ao portal G1 que vai deixar o cargo. Segundo ele, a decisão foi tomada porque ele vinha sendo uma voz discordante do governo.
Na terça-feira, dia 20, surgiu a notícia de que Homem-Aranha pode deixar de ser produzido pela Marvel se ela não chegar a um acordo com a Sony.
Segundo o Deadline, não houve acordo, e o herói já está fora do universo Marvel. Já a revista Variety diz que ainda há negociações entre os estúdios Disney, Sony e Marvel.
O problema acontece porque a Disney recebe 5% do valor arrecadado no dia de estreia do filme e o valor de merchandising, e o restante vai para a Sony. A Disney pediu que a divisão dos lucros fosse de 50% para cada um dos estúdios e que Kevin Feige estivesse no comando das futuras produções.
O atual acordo foi firmado em 2015. Com isso, o ator Tom Holland virou o novo Homem-Aranha e o personagem passou a fazer parte do time da Marvel. Neste formato, a Sony ficava responsável pela distribuição dos filmes, em que o herói era o principal, enquanto a Disney cuidava dos outros títulos.
Também na terça-feira, dia 20, o filme Matrix 4 foi confirmado com Keanu Reeves e Carrie Ann Moss, nos papéis de Neo e Trinity. Os estúdios Warner Bros. Pictures e Village Roadshow Pictures já trabalham no projeto.
A franquia vai voltar oficialmente depois de 15 anos de Matrix Revolutions, o terceiro da série. Segundo a revista Variety, Lana Wachowski vai continuar como roteirista e diretora da sequência.
O Panorama fica por aqui, com produção, redação e locução de Larissa Bueno e Jéssica Silva, sonoplastia de Danilo Nunes e direção artística de Fernando Mariano. Essa foi mais uma produção da Rádio Fapcom 2019.
O Panorama volta na próxima edição. Agradecemos a sua audiência e até mais.
Panorama.
Sabendo da maior? As produções da Rádio Fapcom agora podem ser ouvidas no Spotify, Google Podcast e iTunes. Além de outros tocadores de podcast. Breaker, Pocket Casts, Rádio Public e Castbox. É a Rádio Fapcom mais conectada com você. Rádio Fapcom, o som da comunicação.
O som da comunicação.